Boa noite, paciência. Pai do Senhor Jesus, para a sua vida, a vida da sua família. Muito bom voltar aqui para falar da palavra do Senhor, que as sagradas escrituras tenham a falar ao seu coração, ao nosso coração. Que você já possa estar tendo uma noite abençoada, que Deus continue falando, Deus continue trabalhando nos nossos corações. Vamos falar e refletir um pouco nas sagradas escrituras. Depois vamos, dentro do possível, vamos orar e buscar o socorro do Senhor. Antes de irmos pro nosso texto, amados, eu preciso falar alguma coisa com vocês para introduzi-los no assunto, para vocês entenderem melhor a mensagem dessa noite. Quem aqui, amado, infelizmente, já passou por alguma situação que esteve no leito de morte com uma pessoa enferma, ficou no leito com uma pessoa até a sua morte? Alguém já esteve com uma pessoa enferma até aquele momento que ela partiu para os braços do Pai? Às vezes você até estava segurando a mão dessa pessoa até aquele momento que ela partiu. Quem aqui já passou, infelizmente, por isso? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Deve ter sido uma situação muito complicada, né, querido? Uma barra. Uma dificuldade muito grande, né, amados? Eu nunca passei por isso. Mas assim como eu, se você nunca passou por isso, os irmãos já passaram. Se você nunca passou por isso, pelo menos alguma vez na vida, eu garanto que você já viu essa cena em algum lugar. Você viu isso num filme? Quem não viu o artista principal morre nos braços da sua amada? Ou aquela pessoa também, principal do filme, aí está no seu leito de morte, aí sussurra uma palavra e morre. Quem não viu isso? Ou você já viu isso numa série? Ou você já viu isso numa novela? De alguma forma, mesmo não tendo acontecido com você, e espero que não aconteça, mas de alguma forma você já visualizou esse momento da partida de alguém. Em algum momento você já viu isso. E devido a esses momentos de partida, amados, esses momentos de dor, esse momento de perda, quem viveu esses momentos geralmente teve a experiência de saber da onde surgiu a expressão "as últimas palavras no leito de morte". Quem aqui já ouviu isso antes? Então, todos já ouviram isso. As últimas palavras no leito de morte. Talvez você já tenha ouvido isso, ou você possa até já ter passado por isso. Ou, como eu já falei, se não passou, você viu isso num filme, você viu isso numa série, você viu isso num teatro, sei lá. Mas todos sabem mais ou menos o que significa isso, essa expressão. As últimas palavras no leito de morte. Geralmente, queridos, essas palavras ditas com esforço, com dificuldade, antes ali do falecimento, são palavras de grande relevância. Eu estava vendo em algum lugar que estão até tentando fazer um livro com as últimas palavras de Steve Jobs no leito de morte. Para quem não sabe, né, Steve Jobs é o criador do iPhone, criador do Apple, da Apple, não sei como que fala, entre outras coisas. Mas eu citei o Steve Jobs, mas eu poderia citar as palavras da sua mãe, ou as últimas palavras do seu avô, ou as últimas palavras do seu filho. Espero que não. Mas poderia ser também. O que eu quero dizer, e eu gostaria de fazer você pensar essa noite, é por que as pessoas dão tanta importância as últimas palavras ditas num leito de morte. Por que as pessoas dão tanta importância a essas palavras? E obviamente você vai responder: ah, claro, né, meu irmão, que tem que se dar importância. São as últimas palavras. A pessoa não vai dizer mais nada. A pessoa está à beira da morte. Se ela quer falar, e se pode ainda falar, dentro dessas condições de morte, nós temos que dar uma extrema atenção a essas palavras, pois deve ser algo de grande importância. Imagina essa cena, querido. Como eu já disse, ou você já passou, ou você já viu isso em algum lugar. Mas imagine essa cena. Porque a cena é mais ou menos assim. A pessoa ali na cama, nas últimas das últimas, quase falando mais nada, só praticamente sussurra. Poucos até nem conseguem interpretar mais o som que sai dali, da boca da pessoa. Então as pessoas ficam ali ao redor da cama, dessa pessoa doente. E de repente, num espasmo, o enfermo tenta falar algo. O que acontece nesse momento, quando esse enfermo tenta falar algo? Querido, há uma mobilização, silêncio. Ele está tentando falar. Ele está tentando falar. Junta aqui, junta aqui. Ele está tentando fazer um esforço para falar. Deve ser alguma coisa muito importante. Se ele está se esforçando, ele está tendo esse ímpeto para tentar falar, deve ser algo importante. O doente terminal não vai fazer um grande esforço, sei lá, para dizer algo banal, juntar todo mundo ali e falar gol do Vasco. Você acha que, você imagina isso? Vai falar isso no leito de morte, fazer um esforço para falar isso? Um amigo que trabalhou comigo, amados, ele passou por uma situação dessa. Ele me disse como que aconteceu com o pai dele. Ele tinha 11 anos de idade quando ele perdeu o pai dele. O pai dele estava com câncer de pulmão, no estado terminal, muito mal, muito mal. Ele já tinha aquele buraco que fazem no pescoço, que eu esqueci o nome que dá. Ele não falava nada, querido. Só sussurrava. É isso aí. Traqueotomia, isso aí. Não falava-se mais nada, ele só sussurrava, saía sons que só o parente mesmo entendia. Era muito pouco. Era difícil alguém conseguir o que o pai dele queria falar com os filhos ou com a esposa. Então, no meio de alguns sussurros que o pai tentando ele falar, alguém conseguiu entender que ele queria falar com a família. Queria falar com a família. Então, o mais rápido possível, reuniram todo mundo. Ele estava num quartel do exército. Rapidamente reuniram todas as pessoas ali. Porque o homem queria falar alguma coisa. E um a um, começando dos mais velhos para os mais novos. E o mais novo era ser meu amigo na época, que tinha 11 anos. O pai foi a cada um sussurrando as últimas palavras para cada filho, as últimas palavras, as últimas orientações para a esposa, e foi falando a cada um dentro da dificuldade. E aí chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, o pai só teve força para falar o seguinte: filho, cuidado com o vizinho. E depois que ele falou isso, ele morreu. Ele só conseguiu falar isso. No meio, ele falou: vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Cuidado com o vizinho. Ele falou que era mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Foram as últimas palavras do pai dele no leito de morte. Depois ele foi falar com os irmãos, que receberam algumas instruções também. Todos receberam algumas instruções, mas as instruções que receberam era: poxa, cuida de fulano, tem juízo, fica firme. E ele ouviu cuidado com o vizinho. Mas como eram as últimas palavras no leito de morte, ele nunca esqueceu essa palavra. Ele tinha 11 anos de idade. O tempo passou, ele nunca esqueceu essa palavra. E ele passou a ficar de olho no vizinho. Não era a última palavra? Passado 10 anos da morte do pai, quando ele completou 21 anos, ele foi testemunha contra o vizinho dele na polícia. Que ele presenciou o vizinho dele abusando de criança. E o vizinho dele abusava da própria filha. E aquela palavra do que o pai dele falou, ele nunca esqueceu. Fica de olho no vizinho. E porque ele nunca esqueceu daquela última palavra dita no leito de morte, ele conseguiu desmascarar essa pessoa. Amados, se a última palavra foi feita com grande esforço para ser dita, não podia ser uma palavra comum, querido. Não podia ser uma palavra em vão. Não podia ser uma bobeira. Vocês estão entendendo até aqui o que eu estou falando, querido? Eu acho que eu consegui passar para vocês o sentimento que envolve essas últimas palavras. Eu acho que você sabe até onde eu quero levar vocês. Então, acho que a gente já pode ir para o nosso texto de abertura. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Isaías, capítulo 53. Vamos ler esse capítulo todo, amado. Isaías, capítulo 53. Isaías 53, amado, esse texto aí, se caso você não tenha lido, acho difícil você não ter lido, já que é um texto muito conhecido. Ele é um texto messiânico, amado. Esse texto aí é uma profecia sobre Jesus. Isaías aí está falando sobre Jesus. Isaías 53. Vamos ler o capítulo todo. Amém ou misericórdia? Então acompanhe o texto, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Amados, eu queria pensar nessa noite, os irmãos, no seguinte tema. As palavras de Jesus na cruz. É isso que nós vamos falar essa noite. As palavras de Jesus na cruz. Curva a sua cabeça. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Na verdade, eu te agradeço porque tu já estás falando ao nosso coração, Pai. Continua, Pai, a mandar a sua preciosa semente que possa achar refúgio nos nossos corações essa noite, Pai. Para que possamos falar somente daquilo que lhe convém, Pai, daquilo que é do alto, Pai. Falar aquilo que é da tua autoridade, Pai. Ajuda, Pai, na passar a sua palavra aquilo que tu queres, Pai. Que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio de falar o que tu queres, Pai. fala ao nosso coração, tira de nós tudo aquilo que pode desviar a nossa atenção, tudo aquilo que pode trazer algum tipo de preocupação. Queremos só ouvir a Tua voz, Pai. Só a Tua voz. Faz isso essa noite, Pai. É que eu te peço e te oro em nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, tudo que eu falei até agora, todos os exemplos que eu dei, tudo que eu fiz você imaginar, era só para você entender que essa pessoa que eu queria falar essa noite, que falou essas coisas no seu leito de morte, é o próprio Senhor Jesus. E assim como eu falei que toda palavra falada no seu leito de morte sempre tem alguma relevância, imagine então as palavras de Jesus ditas na cruz. Vocês lembram de alguma palavra de Jesus dita na cruz? Você lembra de alguma? Talvez você lembre das últimas palavras ditas por um artista que morreu. Talvez você lembre das últimas palavras que um ente querido que morreu seu também falou. Talvez você lembre das últimas palavras ditas por, sei lá, algum personagem de alguma série que você acompanha. Mas você lembra quais foram as últimas palavras de Jesus? Queridos, quando eu li aqui Isaías 53, que fala aqui um pouco do sofrimento do Messias na cruz, eu li para nós percebermos que nós não damos a importância devida a esse momento de Jesus na cruz. Não só as suas palavras, mas tudo que envolve a cruz. Nós não damos tanta importância assim. Nós temos o conhecimento, nós sabemos até dos fatos. Ah, Jesus morreu por mim. Ah, a cruz era minha. Mas nós não temos muitas vezes ideia do que isso realmente significa. Quando nós falamos a cruz era minha, aquilo que aconteceu na cruz era para ser eu. Amados, infelizmente muitas vezes é só falácia, querido. Só da boca para fora. Poucos realmente sequer já devem ter parado e se imaginado lá na cruz. Nós temos uma ideia, querido, de uma cruz meio romantizada. Nós repetimos tanto isso, essas questões. Jesus morreu por mim. A cruz era minha. Jesus morreu por mim. A cruz era minha. Jesus morreu pelos meus pecados. Essa cruz era minha. Queridos, nós falamos isso tantas vezes que nós até banalizamos isso. A gente fala, mas a gente não sente, não. A gente não sente mais. Nós estamos meio anestesiados com essas frases. Não tem mais sentimento nas nossas palavras. A gente nem lembra o que Jesus falou na cruz. Pô, Jesus morreu por mim? Ah, legal, que bom. Jesus morreu por mim, pô, muito bom. Eu acho, amados, que se nós valorizássemos de verdade o que aconteceu ali na cruz, nós falaríamos inúmeras vezes, querido, inúmeras vezes, obrigado, Senhor. Obrigado por teu grande sacrifício. Obrigado, obrigado. 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 Porque é de fundamental importância isso, querido. Quando eu estava na outra igreja, fizeram uma programação que passaram aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Já até é antigo, já. E lá eu dava aula para a classe dos senhores e senhoras, tinha essa classe lá. E eu dei uma aula depois que passaram esse filme. Eu não sei se foi no mesmo dia ou foi no outra semana. Eu dei uma aula depois disso. E durante essa aula, todas as vezes que eu falava da cruz, eu vi alguém chorando. Toda vez que eu falava da cruz, eu vi alguém chorando. Isso se repetiu várias vezes na aula. Então eu perguntei, gente, o que está acontecendo? Estou falando aqui da cruz, eu estou vendo algumas pessoas chorando. Aí eles falaram, não, isso acontece, professor. Eu sempre soube o que Jesus fez por mim. Sempre soube. Mas só quando eu vi aquele filme, quando eu vi aquelas cenas do filme, foi a primeira vez na minha vida que eu me imaginei realmente no lugar de Jesus. foi a primeira vez que eu me imaginei no lugar dele. Eu sempre falo que a cruz era para mim, mas só quando eu vi o filme eu me imaginei lá na cruz. E aí eu comecei a chorar. Porque eu falei, eu não aguento não. Eu não aguento não. Às vezes, amados, nós romantizamos muito a história de Jesus, querido. E aí nós começamos a contar como um lindo conto de fada, aonde o Salvador vem salvar um povo, e falamos dessa história muitas vezes sem sentimento nenhum, sem nenhum sentimento diferente, e nos esquecemos que essa história é real e foi banhada a sangue e sacrifício por nós. Amados, assim como as últimas palavras do doente no leito de morte, onde todos param atento para ouvir essas palavras, assim nós temos que fazer também, queridos. Parar tudo, e todas as vezes que algo nos lembrar do sacrifício de Jesus, das palavras de Jesus na cruz, nós temos que lembrar com temor e tremor, queridos. Que foi algo maravilhoso, amado. Não foi um fato qualquer na história. A história é antes de Cristo e depois de Cristo, para você ver a importância de Cristo na história. Queria dizer, assim como aquele filme que eu falei, ele despertou aquele grupo da outra igreja para o tamanho da importância desse sacrifício de Jesus na cruz. Em nome de Jesus, amado, e com a ajuda do Espírito Santo, eu espero que você entenda isso essa noite também. A importância do que Jesus fez por nós. E eu não vou passar nenhum filme, não se preocupe. Eu não vou passar um filme não. Mas eu gostaria de relatar algo para vocês, para nós entendermos como foi grande esse sacrifício de Jesus por nós. Talvez, tendo uma noção mais real do que aconteceu, isso mude algo em nós. Eu vou relatar para vocês, amados. Você também já deve ter lido em algum lugar. Eu vou relatar para vocês o que Jesus teve ali na cruz, na visão de um médico, na visão científica. O que Jesus teve ali na cruz? Olha esse relato. O que aconteceu com Jesus do Getsêmane até chegar na cruz? Tudo que Jesus passou do Getsêmane até chegar na cruz, na visão de um médico. Tudo isso por amor a mim e a você. Olha o que Jesus teve. Jesus teve politraumatismos, fraturas diversas. Jesus teve hematidrose, que é um fenômeno raro que faz suar sangue. Jesus teve seus nervos medianos lesionados, são nervos dos membros superiores. Jesus teve enrijecimento muscular generalizado. Alguns médicos chamam isso de tetania, como da doença de tétano. Jesus teve lesão de vasos arterianos diversos. Ele teve o perônio lesionado, osso do membro inferior. Ele teve uma perfuração do coração ou de um de seus ventrículos, não se sabe, com aquela lança que enfiaram ao lado dele, isso após ele já ter sido morto, após já ter morrido. Ele teve hemorragias diversas, amados. Ele teve asfixia. Ele teve vertigem, ele teve febre, ele teve espasmo, ele teve convulsões, ele teve náuseas, ele teve calafrios, cãibra, teve sede. Tudo isso por mim e por você. Sabe quanto tempo durou isso, querido? Duraram 6 horas. De 9 da manhã às 3 da tarde. E a provável causa da morte é dada como parada cardiorrespiratória. Jesus teria morrido de parada cardiorrespiratória. Fala a verdade, amado. Quando você fala que Jesus morreu no seu lugar, que a cruz é sua, você já pensou tudo nisso acontecendo com você? Você já pensou? Já pensou alguma vez? Quando a gente fala isso, a cruz era minha. Tudo isso aí era teu. Todas as vezes que eu leio um relato assim, querido, toda vez que eu leio esse texto de Isaías 53, eu paro e fico falando, obrigado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, porque eu não valorizo esse sacrifício como deveria.
Ao contrário, eu ainda chego diante de Deus para impor coisas. Eu quero isso, eu não aceito isso. Meu Senhor da glória, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida. Porque quando eu lembro da cruz, eu vejo que eu não preciso de mais nada. Tua graça me basta. Tua graça me basta. E nessa situação, amado, de tremendo sofrimento e dor, que nós acabamos de ler, que aconteceu naquela cruz, eu pergunto a você, alguém teria condições físicas de, no meio disso tudo que está acontecendo, parar para falar alguma coisa? Com tudo isso que nós relatamos, alguém teria condição de parar e falar alguma coisa? Só que no meio disso tudo, Jesus ainda teve força para aplicar 7 ensinamentos na cruz. Com tudo isso que estava lhe passando, ele ainda deixou 7 ensinamentos na cruz. Queridos, semana passada eu estava com uma virose e uma febre alta. Quem ligava para mim, a minha voz parecia até que eu ia partir a qualquer momento. E eu estava só com febre. Mas você sabe como que o homem é, né? É complicado. Eu estava só com febre. E eu não estava aguentando nem falar direito. Eu fico imaginando Jesus, querido. Jesus falando ali na cruz. Meu Deus. Jesus na cruz ensinando. Com tudo isso que nós falamos aqui, com tudo que nós lembramos que ele passou, mesmo pregado ali na cruz, ele estava ainda assim ensinando. Meu Pai, que amor é esse? Imagina, querido, que dificuldade Jesus não teve para falar esses 7 ensinamentos lá na cruz. Nós falamos lá no início que nós temos que valorizar as últimas palavras ditas pelo doente no leito de morte. Então, amado, vamos nessa noite aprender com as últimas palavras de Jesus na cruz. E com isso, em nome de Jesus, vamos valorizar tudo falado e feito na cruz. As últimas palavras de Jesus na cruz, queridos, são 7. São 7 palavras. A gente vai ler cada uma aqui essa noite. A primeira palavra que Jesus falou está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Abra lá comigo, por favor. Não fica com a sua Bíblia fechada, não, que a gente vai ler muitos versículos. Lucas 23, versículo 34. Primeira palavra que Jesus falou na cruz. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes que não sabe o que fazem. Amados, primeira palavra de Jesus. Ali no meio da dor, naquela cruz, o que, que seria normal de todos fazerem? Se assim pudesse, seria o quê? Perdoar? Perdoar seria a atitude mais normal que todos fariam? Ou a atitude mais normal não seria: manda fogo, Jeová. Consome esses miseráveis aí. Manda fogo nesse povo aí. O que, que seria mais normal para fazer na situação dessa, querido? Tu preso ali na cruz. Aí olha o que, que Jesus faz no versículo. No meio da dor, preso na cruz, Jesus está ali perdoando aqueles homens daquele ato de crucificação. E com essas palavras, ele também está intercedendo por mim e por você. Ele não estava orando apenas por aqueles homens perante que estavam presentes naquele lugar. Quando ele fala, ele não sabe o que fazem. Queridos, vale para todo pecador. Nós, pecadores, não sabemos o que fazemos. Porque se nós soubéssemos o que nós fazemos, nós íamos valorizar muito mais o sacrifício de Cristo. Nós íamos servir mais, nós íamos servir melhor, nós íamos dar o nosso melhor. A gente não sabe o que a gente faz, não, querido. E Jesus, lá da cruz, perdoou aqueles que estavam fazendo o ato contra ele. Ele da cruz, ele se esforçou ao máximo para liberar o perdão para nós. E o que nós temos feito para agradar a ele? O que nós temos feito? Essa foi a primeira palavra de Jesus, querido. Mas teve outras palavras de Jesus. Segunda palavra de Jesus, que Jesus falou na cruz, está ainda em Lucas. Agora mais para frente, 23, 43. São sete palavras. Anota aí, sete palavras. Essa vai ser a segunda. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, aqui Jesus quase morto, com as dores que nós já falamos, dois ladrões crucificados, um do lado, outro do outro. Queridos, nesse quadro de dor, nesse quadro, tem como existir alguma possibilidade de diálogo? Tu tá crucificado, tu ainda tem força para fazer algum tipo de diálogo? Ainda mais com um ladrão? Para nós não teríamos condições. Mas para Jesus, toda hora é hora de salvação. Toda hora é hora de salvação. Toda hora é hora de perdão. Toda hora é hora de fazer a vontade do Pai. Amado, a situação comove ali o coração de um dos ladrões. A situação faz com que o ladrão se arrependa dos seus erros e creia no Senhor. Amados, isso mostra claramente que a salvação não é pelas obras, não é pelo mérito. A salvação é uma dádiva gratuita de Deus, pela fé em Cristo nosso Senhor. O mundo poderia falar: se arrependeu tarde demais. Viveu a vida toda no erro, agora vai se arrepender? Agora o tempo acabou. Ou como diria a mulher de Jó, né? Aproveita que está aí na cruz agora, amaldiçoa esse Deus aí e morre. E o que que faz aquele ladrão? Aquele homem não pagou penitência, aquele homem não orou por 10 horas seguidas, aquele homem ele nem ia para a igreja, ele só se arrependeu. Ele só se arrependeu. E com isso o Senhor falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos erros, o Senhor age por nós na hora. Ele libera o perdão na hora. A salvação não é pelas obras, não é pelo mérito. Se você crê, Ele muda a sua vida agora. Eu volto a repetir, queridos. Ele lá da cruz, Ele se esforçando ao máximo para liberar o perdão, para ensinar, para fazer pelo povo. O que que nós temos feito para agradar a Ele? O que que nós temos feito? Essa foi a segunda palavra. Tem mais palavras de Jesus ali na cruz. A terceira palavra de Jesus na cruz. João capítulo 19, versículo 26 e 27. João 19, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse o discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui, amados, nessa passagem, não tem ninguém pedindo perdão, não tem ninguém blasfemando, não tem ninguém ofendendo, não tem ninguém pedindo socorro. Nessa passagem aqui está uma mãe. Uma mãe que, mesmo ciente que seu filho era, na verdade, o Filho de Deus, ela está agora presenciando tudo isso que nós relatamos desde o início. Uma mãe está ali presenciando que aquele que ela tratou, aquele que ele cuidou, aquela que ela deu de amamentar, aquela que ele pegou no colo, cuidou, viu crescer, está ali morrendo. Passando por todas as dores que nós já relatamos. E diante desse quadro, essa mãe está ali sofrendo. E aqui eu vejo que mesmo sem ela pedir nada, querido, o Senhor conhece a carência dos seus amados. O Senhor conhece a carência dos seus. Ele conhece o que vai no meu e no seu coração. As nossas carências não passam em branco pelos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Ele conhece o profundo e o escondido. E Jesus sabe que Maria não precisava de nada relevante ou alguma cura milagrosa. Jesus sabe que ela só queria ter seu filho com ela. Então Jesus diz, sem Maria ter dito nada, porque ele já conhecia, sem Maria ter dito nada, ele fala, mulher, eis aí teu filho. É como se Jesus falasse, eu sei que você precisa, eu sei o que você precisa, eu sei a sua carência, eis aí teu filho. Prossegue a sua vida e eu vou prosseguir com os planos do Pai. Mesmo com a dor na cruz, amados, Jesus não esquece daquele que Ele ama. E hoje, ao lado do Pai, exaltado em glória e majestade, Ele continua não esquecendo de mim e de você. Pode parecer que não está acontecendo nada, mas o Senhor conhece o seu coração. No tempo oportuno Ele vai agir. Ele falou mais coisas na cruz ainda, querido. Quarta palavra de Jesus na cruz. Vamos lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Tem muita coisa para a gente ler ainda, amado. Mateus 27, versículo 46. Não perde a conta não, querido. É a quarta palavra de Jesus. 27, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Quarta palavra de Jesus na cruz. Amado, isso é uma expressão de dor e agonia, querido. É uma expressão de sofrimento. Essa frase também é uma referência ao Salmo 22.1. O Salmo 22.1 diz também, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Não se tem como saber se Jesus usou a expressão espontaneamente, devido à angústia e à dor que ele sentia, ou se realmente ele quis repetir as palavras do Salmo 22. Nós não sabemos, mas isso não importa. Importa saber, amado, que esse brado, esse grito, essa coisa falada ali pelo Senhor, foi devido que naquele momento, Jesus ter sido feito, entre aspas, pecador por nós. Ele foi feito maldição por nós. Ele carregou sobre seu corpo no madeiro o pecado de todo mundo. E Deus precisava punir os nossos pecados no seu filho. Porque só ele seria o sacrifício perfeito. E nesse momento de sacrifício na cruz, o Pai deixa de amparar o filho para amparar eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus ficou desamparado, Jesus se sentiu sozinho na cruz por um breve momento, para que eu e você fôssemos amparados por Deus por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele na cruz se fez pecado no nosso lugar. E o que nós temos feito para agradar a Ele? Meu Deus, por que me desamparaste? Tamanho era o peso do pecado ali. Essa foi a quarta palavra de Jesus na cruz. Mas eu falei que são sete. Vamos mais uma. João capítulo 19, versículo 28 e 29. Quinta palavra de Jesus na cruz. João 19, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Amados, aqui uma palavra que desmonta algumas teorias de algumas seitas. Porque muitos dizem por aí o seguinte, amados: ah, a cruz não foi tão difícil assim, não. Ah, não foi tão complicado esse negócio de cruz. Afinal de contas, ah, Jesus era Deus. Jesus era Deus, aí na hora H rolou algo divino ali para amenizador ali. Teve algum anjo ali que ninguém viu para dar uma cuidadinha nas feridas. Alguma coisa aconteceu, ele era Deus. Não é tão esse quadro horrível que estão pintando aí de cruz, não. Tem aqueles que pensam isso, amado. Mas nós vimos nas palavras anteriores que não teve nada disso, não. E para completar essa palavra, mostrando que Jesus suportou o sofrimento como homem, ele fala: eu tenho sede. Eu tenho sede. Alguém já viu Deus, algum ser divino, ter sede? Essa frase, amado, mostra que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Essa palavra mostra que a sua porção humana na cruz, que muitos estão querendo aniquilar, era real. 100% homem, 100% Deus. E ainda quando ele fala tenho sede, ele ainda cumpre nessa passagem mais uma profecia messiânica. Vamos ler também, queridos. Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Cumpriu a profecia de Salmo 69, versículo 21. Porque Jesus era 100% Deus. Mas por amor a mim e a você, ele suportou a dor na cruz, sendo 100% homem também. Era o homem que estava ali. Ele na cruz se fez pecado no nosso lugar. O que é que nós temos feito para agradar a ele? O que é que temos feito? Já estou terminando, querido. Mais uma palavra de Jesus na cruz. Eu falei que são sete. Sexta palavra de Jesus na cruz. Volta lá em João, capítulo 19, versículo 30. João 19, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse o que à igreja? E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amado, no grego, esse termo está consumado é uma palavra só. Não são duas, está e consumado. É uma palavra só. No grego esse termo se chama tetelestai. Tetelestai é um verbo que significa completo, terminado, está cumprido, está feito. Ou seja, amados, Jesus está falando que aqueles que creem em mim não devem mais nada. Seus pecados estão perdoados, suas dívidas estão quitadas. Agora eu estou abrindo um novo e vivo caminho para o céu. Agora eu estou pagando a dívida daqueles que não podem pagar. A sua dívida com Deus, eu estou adquirindo para vocês terem eterna redenção. Quando Jesus está falando que está consumado, ele está dizendo, se cumpriu na minha vida terrena, tudo que as escrituras se previa, foi consumado todo o plano de redenção do homem. Terminou, completo, consumado. Essa frase está consumada também deixa claro, querido, que não há mais nada a ser feito. Não é necessário mais nada. Nós não podemos contribuir de nenhuma forma para a nossa salvação, pois a obra está completa. Está consumada, tudo foi feito por Ele. E se somos justificados e reconciliados com Deus, isso é exclusivamente pelo mérito dEle. Diga comigo, querido, eu sou salvo. Salvo somente pela graça. Isso não vem de mim. Isso não vem de nada que eu faça. É dom de Deus. Glória a Deus. Está consumado. Se ele consumou, se ele falou que acabou, não há quem continue. Agindo Deus, quem impedirá? Última palavra de Jesus na cruz, amado. A sétima e última. Lucas capítulo 23, versículo 46. Depois nós vamos orar, queridos. Lucas capítulo 23, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus clamou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amados, na frase anterior, quando ele falou está consumado, quando ele falou tetelestai, ele completa toda a obra de redenção da humanidade. E aqui, quando ele fala essa frase, é Jesus preparando agora para desempenhar o seu papel ao lado do Pai. O 100% homem deixa de existir e agora o 100% Deus vai governar junto ao Pai. Nessa frase, querido, assim como aconteceu na frase anterior, nós não sabemos se ele falou espontaneamente ou não, ou ele quis dizer essa frase para cumprir, mais um salmo messiânico. Vamos ver esse salmo, querido. Salmo 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5. Olha o salmo falando de Jesus aí, ó. Diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. A mesma coisa que Jesus falou, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E da mesma forma que o Pai o recebeu após sua morte na cruz, por causa do sacrifício de seu filho, ele também receberá o espírito de todos aqueles que são seus. Ele na cruz se fez pecado no nosso lugar, querido. O que, que nós temos feito para agradar a Ele? O que, que nós temos feito? Naquele sofrimento cruel, naquele momento de dores insuportáveis, naquela humilhação, naquela tortura, O Senhor Jesus, num esforço fora do normal, ele consegue proferir essas 7 palavras ali na cruz. Olha quanto ensinamento ele falou, diante daquele relato que eu passei para vocês, tendo tudo aquilo que aconteceu de flagelo com ele, ele ensinou isso tudo. Então eu creio que essas palavras não foram ditas à toa. Inclusive até esse número 7, nós sabemos que é um número muito especial na Bíblia e tem um significado de totalidade. Será que ele teria dito 7 palavras sem nenhum significado especial? Eu creio que não. Então, amados, será que essas frases que foram ditas ali no leito de morte não merecem uma atenção maior, uma atenção especial por mim e por você? Será que eu e você damos o real valor a tudo que Jesus fez na cruz? Jesus morreu pelos nossos pecados. Como é que você vive a sua vida diante desse sacrifício que ele fez por você? E eu queria orar nesse sentido, querido. Como é que anda a sua vida diante do que Cristo fez por você? O sacrifício que Jesus fez na cruz tem feito diferença na sua vida ou não? Eu queria chamar você para orar nesse sentido. Vem aqui na frente para nós orarmos. Os homens podem subir, as mulheres podem ficar embaixo. Como anda a sua vida diante desse sacrifício que Jesus fez? Tanta coisa ele falou para você nesse leito de morte. Isso é importante para você. Isso foi importante para você. Pode vir, querido. Se Jesus fez algo por você, tu pode vir. Para você estar aqui, ele pagou um alto preço. Vocês acompanharam que não foi fácil. E ele fez por você. Ele fez por você. Ele fez por você. Será que quando nós falamos que Jesus morreu por mim, aquela cruz era minha, será que você já se imaginou naquela cruz? O Filho de Deus morrendo por você. Ali naquela cruz ele dizendo: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Ainda há esperança para nós, queridos. Ainda há esperança para nós. Dá esperança para nós. Porque mesmo nós não sabemos o que estamos fazendo, ainda assim ele nos ama. Ainda assim ele nos ama. Eu não sei nem quantas vezes eu já errei, mas mesmo assim ele me ama. Mas só se ele vê em mim o mesmo arrependimento daquele ladrão na cruz. Um arrependimento sincero. Um arrependimento verdadeiro. Não importa quantas vezes eu erre, se eu me arrepender de coração, ele me perdoa. Ele me perdoa e fala: hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo tu vai estar comigo no paraíso. Não importa se tu está 10 anos fazendo isso, tu vai estar comigo hoje no paraíso. Não importa quanto tempo tu está passando por isso, tu vai estar comigo hoje no paraíso. Eu não sei quanto tempo tu está passando essa dificuldade. Hoje ele pode te libertar. Porque uma palavra dele muda a situação. Uma palavra dele, ele fala: está consumado, está completo. Tem gente falando para você que você não vai conseguir, que você está faltando fazer isso e aquilo. Você precisa de Jesus. Ele é o que está faltando no teu coração para completar isso que tu está passando. Você está procurando ajuda em vários lugares, a sua solução está no Jesus. A solução está na cruz. A solução está na cruz. Para de procurar outro lugar, busca Jesus. Toda honra é dele, toda glória é dele. É ele que faz a obra. É ele que faz a obra. Eu sei que estão dizendo que você não vai conseguir, mas você não vai conseguir mesmo não. Quem faz é ele. Ninguém consegue nada sozinho. Mas o Espírito Santo está aqui para ajudar você. Se o Pai deu um filho por nós, o que mais Ele não dará? O que mais Ele não dará? Tua história não acabou não, querido. História não acabou não. Porque tu é a menina preciosa dos olhos do Senhor. Ele deu um filho por você porque Ele te ama. Ele te ama mais do que você mesmo. Tu és precioso aos olhos do Senhor. Jesus quer te ajudar essa noite. Mas Ele quer que você fale: Senhor, vem me ajudar. Vem me ajudar. Assim como Ele fez com Maria, Ele conhece os seus corações. Ele conhece os corações. Ele sabe o que você precisa. Ele vai te ajudar. Você não precisa falar com ninguém. Se você não quer falar com ninguém, você não fala, mas fala só com Ele. Fala só com Ele, porque Ele já conhece o teu coração. Senhor, age no teu tempo, Pai. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos fazer a tua vontade, Pai. Porque como nós estamos falando, Deus, tu fez tudo isso por nós. O que que eu tenho feito por ti, Pai? Oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Deus, tem misericórdia, Pai. Eu não encontro outra palavra para dizer isso. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia porque eu não faço nada por ti, Pai. Nem sentimentos mais eu tenho nessa palavra. Ah, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por mim. Deus, eu tenho que valorizar isso, que tu morreste por mim. E eu tenho que viver para ti, Pai. Pai, tira de mim aquilo que não permite que eu viva para ti. Eu tenho que viver para ti, Pai. Eu tenho que viver para ti, Pai. Tu não morreu para eu viver uma vida mundana. Tu morreu para eu viver para te servir, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda o teu povo, Pai. Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar agora a vida desses que vieram aqui na frente. Nós não temos poder, mas tu sabe aqui o coração de cada um. Tu sabe o coração de cada um. Tu sabe o coração de cada um. Começa a liberar uma palavra para essas pessoas em nome de Jesus, Pai. Responde, Senhor Deus, as dúvidas. Responde, Senhor Deus, o clamor. Dá uma palavra de ânimo. Fortalece o fraco, levanta o caído. Muda a vida, Pai, muda a vida. Assim como aquele ladrão quis ter a vida mudada, muda a vida hoje, Pai. Nunca tarde não. Nunca tarde não, porque o Senhor está perto. Perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que invocam o Espírito e verdade. Senhor está aqui no nosso meio. Busca Ele. Busca Ele. Senhor, me ajuda a te servir melhor. Me ajuda a te servir melhor. Me ajuda a te servir melhor porque tu fez para mim. O que tu fez por mim não tem preço. A tua graça me basta, Pai. A tua graça me basta, Pai. Se ainda assim tu me abençoar com outra coisa, louvado seja o teu nome, mas só a tua graça já me basta. Só a tua graça já me basta. Se tu quiser me dar outra coisa, louvado seja o teu nome, mas só a tua graça já me basta. E a tua palavra diz que tu nunca viu um justo mendigar o pão. Tu cuida dos seus. Tu cuida dos seus. Teu sacrifício foi por todos, Pai. Teu sacrifício não foi por um ou por outro, Pai. Teu sacrifício foi pelo pecador. Teu sacrifício foi por todos nós. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado por tu ouvir esse homem pecador. Obrigado por tu ouvir esse homem pecador, Pai. Cuida do teu povo, Deus. Quando eles voltarem para os seus lugares, Deus, eles possam voltar com a certeza da vitória, Pai. E muitas vezes a vitória não é receber o que nós pedimos. A vitória está na tua presença. Do que adianta ter tudo e não estar na tua presença, Pai? Que ao voltarmos para os nossos lugares, Pai, possamos estar firmes na tua presença, Pai. Fortalecidos. Enfrentando o que tiver de enfrentar, saberemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que aquele que nós servimos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que os amam, Pai. O que Deus tem preparado para nós, ninguém nunca viu. Mas é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que bom é servir ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por não servirmos a um Deus morto, Pai. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que fala e está falando, Pai. Um Deus que está falando essa noite, Pai, e que vai continuar falando quando saímos daqui também. Porque servimos a um Deus que fala. Então fala com teu povo, Pai. Fala com teu povo na sua casa, fala com teu povo no trabalho, fala com teu povo aonde botarem a planta dos seus pés. Fala com eles, Pai. Fala com eles. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ainda que você desista dele, ele não desiste de você. Ele é contigo. Por onde quer que fores, Ele é contigo. Cuida do teu povo, Deus. Cuida do teu povo, Pai. Obrigado pelo que nós aprendemos aqui essa noite, Pai. Que possamos valorizar o teu sacrifício na cruz, Pai. Possamos valorizar cada dessas palavras que foi falada ali, Pai. Possamos te servir com temor e tremor, Pai. Cuida de nós e dá a certeza da vitória. É que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e se tu crê nisso, diga amém. Uma salva de palmas ao Senhor, querido. Se é para o Senhor, é mais forte que isso, querido. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Digno de honra, louvor e adoração. Você pode voltar para o seu lugar, amado. Deus abençoe a sua vida, querido. Volta com a certeza da vitória.